A nossa reunião de hoje deveria ter começado, ou melhor, deveria ter sido precedida há 15 minutos de um encontro com uma delegação de deputados da Geórgia que ainda não chegaram. Pelo que vamos iniciar a nossa reunião, normalmente de acordo com a ordem de trabalhos, e no fim da nossa reunião vamos então fazer esse encontro com os senhores deputados da Geórgia. Ora, ponto primeiro da nossa ordem de trabalhos. Informações. Ora, o senhor deputado Alberto Martins volta à nossa comissão. É um grande gosto recebê-lo. E vem substituir, na qualidade de membro efetivo, o deputado Laurentino Dias. O deputado Marcos Pestrelo, também ele. Ah, ele assume funções na qualidade de suplente, em substituição do deputado Ferro Rodrigues. E o deputado Jorge Fernando Pereira passou de membro efetivo a membro suplente, sendo que a deputada Glória Araújo passou de suplente a membro efetivo. Portanto, operaram-se aqui umas alterações na nossa composição, que ficam, das quais fica feita o devido registro. Ora bem, a Comissão AFET do Parlamento Europeu vai organizar nos próximos dias 1 e 2 de dezembro uma reunião interparlamentar com a presença da futura alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e Vice. Temos aqui umas instituições que vêm com acrónimos e outras que vêm por extenso. Bom, portanto, está lá em resumo a senhora Federica Mogherini para debater a pesca. A nossa Comissão terá que enviar um representante. De acordo com o nosso esquema rotativo, que obedece a uma lógica imperscrutável, Metdonte, afinal é o Metdonte, caberia ao CDS-PP indicar um representante para esta iniciativa. Uma vez que o CDS-PP não está presente na reunião, passamos adiante. Quem é que vem a seguir? É o CDS, mas não temos aqui o CDS, temos que resolver este assunto. Vamos diligenciar quando é que é a reunião propriamente dita? 1 e 2 de dezembro. Bem, dá tempo. Então vamos contactar o CDS-PP no sentido de nos fazer chegar um nome para comunicar desde logo à Comissão de Defesa Nacional. Ok? Muito bem. Que terá o cuidado de não indicar ninguém nem do CDS nem do PSD, certo?
Sim.
Ok. Muito obrigado. Ora então. Pedido a audiência em nome da campanha, continuamos à espera para apresentar aos membros da Comissão os resultados e propostas da sociedade civil associadas à posição portuguesa em matéria de cooperação, direitos humanos e desenvolvimento, em concreto nas áreas da saúde, educação, igualdade e justiça social. Portanto, estamos a falar de uma iniciativa de organizações portuguesas da sociedade civil, a PID Factor, não sei o que é isto.
Também uma ressaca foi recebida.
Pronto. Associação para a Cooperação e Desenvolvimento, Associação Corações com Coroa. Sei que são. Que é isto? Associação Corações com Coroa. Ok. Portanto. Com este nome parece uma associação de assistencialismo monárquico. Ora bem, AJPAS, Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e Saúde, e OICOS. Muito bem. Pronto. Vamos proceder à marcação. Os seus deputados ficam todos alertados, serão todos informados pela circular que ela vai ter lugar. Em princípio, será, como é nossa prática corrente, antes de uma reunião de comissão ou, em última análise, numa quarta-feira de manhã. Não há outras datas, outras ocasiões. Ana, venha cá em meu socorro. Eu já estou a enlouquecer com os seus acrónimos. O que é isto?
Gabinete da Presidente da Assembleia.
Ora, o GAPAR, Gabinete da Presidência da Assembleia, pergunta se é de ceder sala para a Fundação AIS apresentar relatório que pretende dar a conhecer. O que é a Fundação AIS?
A Fundação AIS é
Então não
assim mesmo
sabemos o
que
que é a
se
Fundação
designa.
AIS, muito misteriosa a Fundação AIS, quer apresentar um relatório que pretende dar a conhecer a situação em termos de liberdade religiosa em 196 países, no próximo dia 4 de novembro, pelas 17 horas. O período de análise é de outubro de 2012 a junho de 2014. Trata-se de uma fundação pontifícia que tem por missão apoiar os que são perseguidos, ameaçados ou refugiados por causa da fé. O lançamento conta com Dom Issam John Darwish, arcebispo de Fursol, Zal e Bekaa, no Líbano, que nos fará uma conferência sobre a situação no Líbano e no Médio Oriente. Bom, senhores deputados, como se recordarão, o ano passado registaram-se alguns incidentes relacionados aqui com o critério muito lato de reuniões de caráter circunparlamentar, ou nem isso, e o PCP sobretudo insurgiu-se a esse respeito. A matéria foi levada à conferência de líderes, em bom rigor, e a senhora Presidente entendeu, em alguns casos pelo menos, fazer preceder a aceitação destes pedidos por uma tomada de posição da nossa Comissão. Eu não vejo nenhuma razão para que esta iniciativa não ocorra. Perguntava aos seus deputados se alguém julga inapropriado. Sr. Deputado Paulo Pisco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para dizer que nós não vemos nenhuma razão para não podermos ter aqui a apresentação do relatório. Portanto, se uma questão relacionada com liberdade religiosa e num contexto em que a liberdade religiosa está em causa, particularmente nessa zona, acho que faz todo o sentido que possamos ouvir. Cai bem dentro da área da nossa, do nosso âmbito de ação.
Temos agora, por último, uma nota que vos dou com grande alegria. Concluiu-se a nossa recolha de bens para Moçambique, roupa, material escolar, e conseguimos encher 47 caixas e cerca de 600 quilos de bens para mandar para Moçambique. A deputada Carina Oliveira está a articular com a Secretaria de Estado da Cooperação o envio deste material. Nós arranjamos uma forma o menos dispendiosa possível e expedita de fazer chegar a Moçambique todo este material recolhido. Aqui tenho que fazer uma referência também aqui à doutora Ana Vargas, que é a alma mater desta iniciativa e sem a qual não tínhamos levado a iniciativa a bom porto. Ora bem, passamos aqui ao ponto segundo, distribuição de iniciativas. Senhores deputados, proposta de lei número 253/12/4 aprova as grandes opções do plano para 2015. Esta proposta será encaminhada para o PCP. A doutora fará o favor de dar conhecimento que compete ao PCP fazer o respectivo relatório. Proposta de lei 254/12/4 aprova o Orçamento de Estado para 2015, também para o PCP. Proposta de resolução 94/12/4, que aprova a Convenção número 189, relativa ao trabalho digno para as trabalhadoras e trabalhadores do serviço doméstico, adotada pela Conferência Geral da Organização Geral do Trabalho, na sua 100ª sessão, realizada em Genebra. Esta matéria seria cometida ao PSD. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Antes de mais, boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas e caros colegas. Ficará a deputada Ângela Guerra, do PSD, com esse relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à proposta de resolução número 95/12/4, que aprova o acordo sobre extradição simplificada entre a República Argentina, a República Federativa do Brasil, o Reino de Espanha e a República Portuguesa, assinada em Santiago de Compostela, em 3 de novembro de 2010. Esta matéria também será do PSD.
E ficará o Sr. Deputado Carlos Páscoa com este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à proposta de resolução número 96/12/4, a qual aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República da Tunísia de Cooperação no Domínio da Defesa, assinada a 18 de janeiro de 2013, em Tunes. Esta matéria, Sr. Deputado, será confiada ao Partido Socialista.
E será a relatora deste parecer, a deputada Glória Araújo.
Glória Araújo, muito obrigado. Deputado Glória Araújo. Não sei se já cá estava, quando a sua chegada a esta comissão na qualidade de efetiva foi amplamente saudada e objeto de regozijo geral. Apreciação de pareceres. Proposta de resolução 79/12/3, que aprova o acordo comercial entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro, assinado em Bruxelas, em 26 de junho de 2012. É relator o Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte, a quem eu passo a palavra. Sra. Deputada Celeste Correia fará a próxima apresentação, se não vier inconveniente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, de forma sintética. Esta proposta de resolução tem, como foi referido, o objetivo de aprovar o acordo comercial entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro, deriva deste acordo que foi assinado em Bruxelas no passado mês de junho do ano de 2012. Preenche os requisitos regimentais, legais e regimentais previstos. Importa aqui referir que, como antecedentes, tem a política que a União Europeia definiu com base em vários objetivos para a América Latina. Política essa que assumiu um caráter mais coerente desde o ano 2010 e que, entre outros, tem como objetivo aprofundar o diálogo político nos planos bilateral, regional e multilateral, promover o incremento dos investimentos e comércio mutuamente vantajosos, apoiar esforços da região para reduzir a pobreza e a desigualdade com vista ao desenvolvimento sustentável e tendo por base também a agenda para a mudança da União Europeia, entre muitos outros objetivos, nos quais também poderemos destacar o envolvimento da sociedade civil na parceria estratégica, incluído através da Fundação da União Europeia com a América Latina. Nesse sentido, há a registar que nos últimos, em particular, 4 anos, se têm vindo a solidificar vários acordos, com países a título individual, por um lado, e, por outro, também com um grupo de países, de onde destacaria os acordos de associação com o Chile e com o México. Como é subejamente conhecido, para quem acompanha estas matérias, a União Europeia é, neste momento, o segundo maior parceiro comercial da região. O comércio de mercadorias mais que duplicou na última década e a União Europeia continua a ser o principal investidor estrangeiro na região, correspondendo a cerca de 385 bilhões de investimento estrangeiro direto em 2010, isto é, 43% do total investido na região. De 2 em 2 anos, há que registar, tem lugar uma cimeira dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia e da América Latina e Caraíbas, tendo a última das quais decorrido em Santiago do Chile, no Chile, e a próxima irá ter lugar em Bruxelas em 2015. Este acordo, que como referi no início desta breve explicação, foi firmado em junho de 2012, em Bruxelas, e tem em vista o acordo de associação entre a União Europeia e estes dois países, visando, em particular, o estabelecimento de uma zona de livre comércio através da liberalização progressiva e gradual do comércio de mercadorias em conformidade com o disposto no Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio de 1994. A iniciativa, como foi referido, surge no órgão de soberania da Assembleia da República por impulso político e jurídico do Governo e este acordo vem procurar criar um ambiente estável para as trocas comerciais e para os investimentos entre as partes e vai ao encontro não só dos interesses da União Europeia, mas também, neste caso concreto, destes dois países. Tem 3 eixos fundamentais: o diálogo, a cooperação e o livre comércio entre as partes. É conhecido, ou são conhecidas, as evoluções que as relações de Portugal com a América Latina têm registado nos últimos anos, não só com o governo, mas com mais do que um governo. Portugal evoluiu de um posicionamento em termos de relação política, diplomática e económica, baseada estritamente no passado na clássica diplomacia, para uma diplomacia mais dinâmica, assente também no vetor económico e também cultural. Nesse sentido, é subejamente conhecido que no próximo mês de novembro o Presidente da República da Colômbia visita o nosso país. A Colômbia é um dos países da América Latina com quem Portugal nos últimos anos tem estreitado as relações ao mais alto nível, não só do ponto de vista diplomático, mas também de forma particular do ponto de vista económico e também em alguns aspectos cultural, daí que faça sentido que a Assembleia da República dê luz verde para a aprovação deste acordo. E é nesse sentido que proponho que esta comissão dê parecer positivo para que isso aconteça.
Muito obrigado, Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte. Algum Sr. Deputado Paulo Pisco deseja usar da palavra?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava apenas de, em nome do Grupo Parlamentar do PS, felicitar o Sr. Deputado Relator Feliciano Duarte pelo relatório que aqui nos apresenta, pela forma como ele incide aqui sobre a parte central deste acordo comercial entre a União Europeia e os seus Estados-membros, mas depois também, na sua opinião, fez a referência à importância que tem este acordo para Portugal, sobretudo porque Portugal, nos últimos anos, teve um aprofundamento e um reforço das suas relações com os países da América Latina e, muito particularmente, com estes dois países que são objeto agora deste acordo, a Colômbia e o Peru. Além do mais, eu gostaria apenas só de sublinhar o facto de, além de ser um acordo de comércio, tem associado também a garantia dos princípios democráticos e o respeito pelos direitos fundamentais, parece relevante neste tipo de acordos, e também o objetivo do desarmamento. E era para sublinhar estes dois aspectos, que me parecem relevantes, e o facto de haver aqui também esta explicitação da importância que as relações entre Portugal e os países da América Latina, e particularmente estes têm, que o Sr. Deputado se lembrou muito bem de pôr na sua opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se mais alguém deseja usar a palavra. Não sendo o caso, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte pela aprovação unânime do seu relatório. Passamos à proposta seguinte, da Sra. Deputada Celeste Correia. Proposta de resolução 88-12-3, que aprova o acordo de cooperação. Diga. Tem razão. 84-12-3, que aprova o acordo interno entre os Estados-membros da União Europeia relativo à ajuda concedida no âmbito do quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020, em conformidade com o acordo de parceria ACP-UE, bem como a concessão de assistência financeira aos países e territórios ultramarinos, aos quais se aplica a parte 4ª do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Tem a palavra a Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Como disse o Sr. Presidente, esta proposta pretende a aprovação de um acordo interno entre os Estados-membros da União relativo a dois grandes eixos. Primeiro eixo, a ajuda concedida no âmbito do quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020, ao abrigo do acordo de parceria ACP-União, e definir as respectivas regras de gestão. Segundo eixo, a concessão de assistência financeira aos países e territórios ultramarinos, portanto os países PTU, aos quais se aplica a parte 4ª do Tratado sobre o Funcionamento da União. Este acordo institui o 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento, portanto FED, Fundo Europeu de Desenvolvimento, para o financiamento da cooperação com os Estados ACP no período 2014-2020 e define a repartição das contribuições dos Estados-membros e as regras de gestão da cooperação financeira a desenvolver. Como todos sabem, o FED, o Fundo Europeu de Desenvolvimento, é o principal instrumento da ajuda comunitária no âmbito da cooperação para o desenvolvimento dos Estados ACP, com os Estados ACP, assim como dos países e territórios ultramarinos, países PTU. Este 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento foi instituído por ter chegado ao fim, parece uma verdade lá para a Alice, por ter chegado ao fim do período de vigência do 10º FED, portanto os períodos de vigência, como sabem, são de 5 anos, e terminou a 31 de dezembro de 2013. Este novo protocolo financeiro foi estabelecido e assenta nos seguintes objetivos: erradicação da pobreza, desenvolvimento sustentável, integração progressiva dos Estados ACP na economia mundial e avança com uma relativa certeza. Os países menos desenvolvidos deverão beneficiar de um tratamento especial. Com o acordo, o FED vai dispor de um montante máximo de 30.506 milhões, e financiados pelos Estados-membros, e Portugal contribui com 365.092.757 euros. Isto é, Portugal contribui com 2% do total. O FED também vai dispor dos fundos que transitaram do 9º e do 10º e que foram relativos ao financiamento dos recursos do Comitê da Facilidade do Investimento. Este comitê funciona junto do BEI, Banco Europeu de Investimento. Desse montante são reservados recursos para os Estados ACP na ordem dos 29.089 milhões e para os países PTU 364.040 milhões de euros. Quero referir ainda que a Comissão comunica anualmente ao Conselho o mapa das autorizações e dos pagamentos, bem como o montante dos pedidos de contribuição para os exercícios em curso e para os dois exercícios seguintes. Finalmente, quero salientar que é instituído um Comitê do Fundo Europeu de Desenvolvimento junto da Comissão e um Comitê da Facilidade de Investimento junto do BEI, do Banco Europeu de Investimento. Claro que é conveniente assegurar, segundo o relatório, é conveniente assegurar a harmonização dos trabalhos da Comissão e do BEI para aplicar o acordo de parceria à CPUE, assim como as disposições correspondentes da decisão da Associação Ultramarina, que é relativa à Associação dos Países e Territórios Ultramarinos à Comunidade Europeia. Dizer ainda, Sr. Presidente, como sabe, a política da União em matéria de cooperação para o desenvolvimento é orientada pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que foram adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro de 2000. Assim, parecer é que esta proposta de resolução, aliás, esta iniciativa que visa, no fundamental, instituir o 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais apreciáveis para ser levada a plenário da Assembleia da República. Só uma parte, Sr. Presidente, estas instituições, conforme a leitura que eu vou aprofundando, como todos sabem, não vou dizer novidade nenhuma, estes fundos têm mecanismo complexo de gestão e de controle. Só dar um exemplo, os direitos de voto dos Estados-membros no Comitê do FED estão sujeitos à seguinte ponderação. Portugal tem 12 votos, a Alemanha tem 206, a França 79, o Reino Unido 147, a Irlanda 9, o Chipre 1, etc, etc, etc. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Celeste Correia, pela sua brilhante apresentação. Eu convidava os seus deputados a usar a palavra. Sr. Deputado Manuel Alexander, faz favor. Maria Esther Vargas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar a senhora deputada relatora, agradecer o trabalho que teve na elaboração do relatório e também na exposição clara com que nos presenteou agora neste momento, nesta sessão, e dizer que o Partido Social Democrata irá votar favoravelmente este relatório, tendo em conta o seu objeto e a importância de que ele se reveste em termos das condições que estabelece para a assistência financeira e o financiamento da cooperação com os Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual 2014-2020.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Esther Vargas. Não sei se mais alguém gostaria de usar da palavra. Não sendo o caso, vamos proceder então à votação do relatório da Sra. Deputada. A Celeste Correia, quem vota contra, quem se abstém. Aprovado com unanimidade. Felicitações à Sra. Deputada. E passamos, enfim, ao último relatório de hoje, que é a proposta de resolução 88-12-3, que aprova o acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República Democrática de São Tomé e Príncipe no domínio da fiscalização conjunta de espaços marítimos sob soberania e jurisdição da República Democrática de São Tomé e Príncipe, assinado na cidade de São Tomé, em 17 de junho de 2013. Este relatório será apresentado pela senhora deputada Carla Cruz, que já se conseguiu sentar no sítio apropriado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados. O Sr. Presidente já enunciou o objeto desta proposta de resolução. De facto, assim é. Visa dar corpo a um acordo que foi estabelecido entre a República Portuguesa e a República Democrática de São Tomé e Príncipe, que visa a cooperação no domínio da fiscalização conjunta dos espaços marítimos que estão sob a soberania ou a jurisdição da República Democrática de São Tomé. Trata-se de um acordo que está fundado nas relações de amizade que unem, de facto, a República Portuguesa da República de São Tomé e Príncipe, É um acordo que tem em vista também a cooperação dos Estados no combate às diversas formas de criminalidade organizada e que decorre de várias resoluções emanadas das Nações Unidas e também em convenções internacionais. É um acordo que, no essencial, visa estabelecer as bases da ação de patrulhamento conjunto entre as forças portuguesas e as forças de São Tomé e Príncipe nos espaços marítimos sob a soberania e jurisdição da República Democrática de São Tomé e Príncipe, e também é um acordo que, em que contempla e aprofunda o acordo de cooperação técnica no domínio militar que também está estabelecido entre a República Portuguesa e a República Democrática de São Tomé e Príncipe, que foi assinado em 1988 e também complementa um quadro, o programa quadro de 2011-2013 de cooperação técnica ou militar luso-santomense, assinado em fevereiro de 2011. Em termos de análise do acordo, o acordo está desenvolvido, desenrola-se em 26 artigos. Eu escuso-me aqui a descrever de uma forma sucinta e pormenorizada cada um dos artigos, mas o que é que os artigos versam? Estão definidos alguns artigos, além do objeto, as áreas de intervenção e o tipo de cooperação que é estabelecida pelas Forças Armadas Portuguesas em auxílio e na cooperação com as forças de São Tomé e Príncipe. E há aqui um aspecto que é importante relevar, é que a atuação e a participação das forças portuguesas, penso que este é o aspecto mais importante, só decorre depois do pedido formal da República de São Tomé. Portanto, a participação portuguesa faz-se após um pedido formal de intervenção das forças portuguesas. É um acordo que também estão descritos a forma de afetação dos meios, quer portugueses, quer também da República de São Tomé, e visa, como eu disse há pouco, combater a criminalidade que ocorre na jurisdição marítima da República de São Tomé. Relativamente a esta proposta de resolução, entendo que é uma proposta que dá cumprimento àquilo que tem sido, de facto, as relações de cooperação entre Portugal e os países de língua oficial portuguesa, e muito concretamente no caso da República de São Tomé e Príncipe, e pensamos que é uma questão que deve manter-se com base naquilo que são os princípios fundamentais da participação portuguesa e da cooperação, que é a não ingerência e que se deve basear nos princípios do Estado de Direito. Em termos de conclusões, o Governo tomou a iniciativa de apresentar em 21 de agosto de 2014 a proposta de resolução 88-12-3, que aprova o acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República de São Tomé e Príncipe no domínio da fiscalização conjunta dos espaços marítimos sob a soberania ou jurisdição da República Democrática de São Tomé e Príncipe, que foi assinado na cidade de São Tomé em 17 de junho de 2013. O acordo visa, no essencial, estabelecer as bases da ação de patrulhamento conjunto dos espaços marítimos sob a soberania ou jurisdição da República Democrática de São Tomé e Príncipe, e nestes termos concluímos dizendo que a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de resolução está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República.
Deputados, muito obrigado, Sra. Deputada. Felicito-a pela sua exposição e passava a palavra à Sra. Deputada Maria José Moreno. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde a todos. Felicito a deputada Carla Cruz pelo parecer que elaborou, que é um parecer que vai ao encontro do acordo de cooperação celebrado entre a República Portuguesa e a República de São Tomé e Príncipe, como disse e disse bem, no que respeita ao domínio da fiscalização conjunta sob a jurisdição e soberania da República Democrática de São Tomé, o que é importante. Logo, no Partido Social Democrata, o PCP com o seu parecer ao encontro do que está escrito, merece a concordância do nosso partido. O Partido Social Democrata se reitera que realmente este parecer merece ser enquadrado naquilo que está feito pela nossa República Portuguesa e pelo São Tomé e Príncipe.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para felicitar a Sra. Deputada Carla Cruz pelo parecer que aqui nos apresenta. na medida em que este acordo também, o parecer é apresentado de forma objetiva e este parecer, o acordo, aliás, reveste-se de uma enorme importância no âmbito da cooperação entre Portugal e São Tomé e Príncipe, que no fundo acaba por ter uma importância muito mais vasta para além daquela cooperação que existe entre os dois países, mas que é também importante no âmbito da CE, no reforço da sua coesão interna, que é muito importante e que nem sempre tem corrido da melhor forma, e também no âmbito do combate à criminalidade, que afeta não apenas aquele país, mas que colateralmente acaba também por ser relevante para todo o espaço da União Europeia. Portanto, neste sentido, partilho totalmente a opinião da senhora deputada relatora, que aqui não se imiscuiu, não deixou de a dizer, dizendo que é, de facto, um passo tendente ao aprofundamento das relações de cooperação de Portugal com os países de língua oficial portuguesa. Portanto, é este o sentido que, de facto, subjaz a este parecer e, portanto, felicito a senhora deputada relatora por ele.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se a deputada Carla Cruz deve usar a palavra. Muito bem, passemos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Cumprimentos à senhora deputada relatora. Vamos agora proceder então à aprovação das atas. Sou de Palpis que sinaliza alguma deficiência das ditas. 146, 147, 148, 22 de julho e de 9 e 23 de setembro de 2014. Podemos fazer confiança no Sr. Deputado de Palpis. Muito bem. Muito bem. Vamos então passar ao último ponto, que é, enfim, a audiência com os nossos colegas da Geórgia. Sem querer exorbitar das minhas... Enfim, das minhas funções, queria lembrar aos colegas que a questão principal que os nossos amigos georgianos provavelmente nos trarão está associada à sua pretensão de integrar a União Europeia e a NATO. E, portanto, vamos ter que nos munir de algumas cautelas diplomáticas, porque naturalmente não queremos... adiantar-nos excessivamente sobre esta matéria, cada um terá sobre isto o seu pensamento. Em todo caso, ficam prevenidos para esta situação que faz apelo a todos os vossos recursos diplomáticos. Uma última nota, antes de convidarmos os nossos amigos a entrar, eu não sei se algum dos seus deputados foi convidado para o Dia Nacional de Espanha, que é uma recepção na Embaixada. Se alguém foi e precisa de boleia, eu vou levar um carro da Assembleia, portanto, junte-se a mim e vamos todos juntos. Vamos então pedir para os nossos amigos do Parlamento Georgiano entrarem.
Está aqui a composição, está bem?
Ok. Portanto, aparentemente vai.